It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, todos muito bem-vindos para mais este programa. Prazer imenso estar com vocês. E vamos abrindo aqui, tocando em frente. Tocar em frente é tudo. Música linda de Renato Teixeira. Voz maravilhosa do querido amigo Almir Sater. E vamos lá, que cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz, tocando em frente.
Ando devagar, porque já tive pressa e não deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco.
As últimas do agronegócio.
A chuva que atingiu o sul do país no início de janeiro destruiu muitas lavouras da região sul do país e o resultado é que o arroz com feijão ficou mais caro. A colheita do feijão no Paraná em 2015 foi de 328 mil toneladas e em 2016 foi abaixo de 280 mil toneladas. Essa queda na safra, como sempre, impacta diretamente o preço. O feijão preto terá aumento de 25% e o feijão carioca sobe 22%. Já o arroz agulhinha, antes encontrado a R$ 12,00, agora está R$ 14,00 nas prateleiras das regiões consumidoras.
A movimentação de cargas no Porto de Santos, em São Paulo, em 2015, atingiu cerca de 120 milhões de toneladas, crescimento de 8% na comparação com 2014. O aumento foi impulsionado pelas exportações 14% maiores de commodities, em especial as de açúcar, de milho e do complexo soja. Já as importações no Porto de Santos diminuíram 6,4%, com destaque para o decréscimo de adubo devido à alta do dólar.
O desempenho do Programa de Agricultura de Baixo Carbono no ano safra 2014-2015 alcançou 8.018 contratos, representando mais de 3 bilhões e meio de reais. Isso significa aumento de 35% em número e valor de contratados em relação ao ciclo 2013-2014. O programa dá acesso ao financiamento de 6 tecnologias agrícolas, a recuperação de pastagens degradadas, integração lavoura-pecuária-floresta, sistema de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamento de dejetos animais.
Uma alteração feita recentemente na legislação da venda de banana no varejo em São Paulo estipulou que a fruta pode voltar a ser comercializada por unidade ou dúzia. Desde 2013, apenas as feiras livres tinham essa opção, desde que as barracas mantivessem balanças caso o consumidor preferisse o peso como referência de preço. Autor do texto sancionado na semana passada, o deputado Hélio Nishimoto, do PSD, defende que a nova regra concede liberdade para o consumidor escolher entre um estabelecimento que venda a banana pelo modo que acha mais justo e econômico, seja por quilo, dúzia ou penca.
Agora o assunto é agronegócio.
Com financiamentos mais caros em 2015, o setor de máquinas agrícolas apresentou queda com redução de 27% nas vendas, incluindo implementos. O diretor comercial da Jacto, Valdir Martins, enxerga que os números estão decaindo desde 2013.
A gente vem aí de alguns anos, desde 2013, com uma diminuição nas vendas, né? E 2015 conseguiu essa linha. A gente entende que esse ano vai ser um ano muito parecido com 2015. Manter os números de 2015.
O diretor comercial da Jacto afirma que o desempenho do setor foi fortemente impactado pela crise econômica e política do país. Apesar disso, o presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, Pedro Estevão, tem perspectivas positivas.
Agora para 2016, se repete, pelo menos para a safra de verão aqui, uma boa colheita, ou seja, vai ter uma boa colheita agora, e agora, exatamente agora em fevereiro, e que a rentabilidade planejada também não vai ser ruim, ou seja, teremos em 2016 mais um ano que os agricultores terão uma rentabilidade normal.
Porém, sobre investir em novo maquinário, o presidente da CSMIA acredita que a falta de confiança do agricultor prejudica as compras.
O que ocorre é que precisamos entender o que vai acontecer com a política, o que vai acontecer com essa falta de confiança. Então, se nós tivermos uma melhora nas condições políticas, na confiança na economia, provavelmente as vendas se regularizam. Enquanto não regulariza, a gente fica imaginando que 2016, no mínimo, repete 2015, ou seja, não piora o cenário, porque não tem fundamento econômico do agricultor para piorar.
Para a agricultura, o cenário também continua promissor, porque a produção foi boa e os preços das commodities estão em alta. O produtor conseguiu adquirir seus insumos com dólar mais baixo do que está atualmente em relação à moeda que ele está vendendo a safra.
Feira, feira, JP.
Janeiro está se encerrando e com isso o preço de algumas frutas está caindo. Segundo o economista da CEAGESP, Flávio Godas, uma opção com ótima qualidade de oferta é o melão, que está entre R$ 1,80 e R$ 2,00 o quilo no atacado.
É a fagura moranga, que está R$ 1,20 o quilo, de R$ 1 a R$ 1,20, também é um bom preço. E o pepino comum de R$ 1,82. E o limão também, limão de R$ 1,50 a R$ 1,70 o quilo. Essas são as notícias boas, né?
Já dentro dos altos preços, a abobrinha italiana está muito elevada, variando entre R$ 3 e R$ 4,00, de acordo com Flávio Godas.
O giló subiu muito essa semana. O giló já está de R$ 4,50 a R$ 5,00 o quilo, subiu mais de 30% na semana. A abobrinha também chegou a R$ 7,00, R$ 8,00, hoje ela está R$ 3,54, a abobrinha italiana. Também é um preço acima do normal, mas já também já é comprável também, né?
Nessa semana, a banana nanica, mais uma vez, pode permanecer no carrinho porque o preço do quilo se manteve estável a R$ 1,60. O gerente da CEAGESP explica que, para o atacado, a unidade de preço ainda deve ser o quilo, mas o feirante, de agora em diante, deve voltar a cobrar pela dúzia da banana.
A batata também não subiu, está por volta de R$ 2,50, R$ 2,60, dependendo da qualidade, aí da variedade. Mas é um preço também que se estabilizou nisso, um pouquinho acima do normal, mas também não está muito acima, não. Ela já andou mais cara do que isso.
A dica infalível é ficar de olho no maracujá. Ele sofreu queda no preço de 30% na última semana. Isso significa que de R$ 9,00 ele passou para R$ 4,00. Entretanto, a CEAGESP alerta o consumidor, pois apesar da baixa, o maracujá continua caro, já que nessa época do ano, o normal é a fruta custar entre R$ 2,00 e R$ 2,20. Vale a pena esperar mais um pouco para comprar mais barato. Enquanto isso, continue acompanhando o Feira JP.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Um remédio contra carrapato que pode melhorar a sua qualidade de vida. É isso mesmo. A empresa de sanidade MSD Saúde Animal lançou um novo remédio para combater carrapatos e isso melhora a carne bovina que chega ao consumidor.
O que o carrapato faz que vai interferir na carne que eu como? Ele não consegue enxergar isso. Uhum. Então, para ele é difícil, mas ele consegue perceber muito bem o seguinte: a carne está macia ou não, a carne está com a coloração bonita, a carne ela durou muito tempo na geladeira. Isso são características que têm uma composição genética e tudo, mas tem um lado sanitário muito importante.
O gerente de produção da MSD, Emerson Botelho, explica que o remédio Tick Guard surgiu de uma necessidade dos pecuaristas. As pesquisas desenvolvidas procuraram proporcionar mais sanidade ao gado no pasto, melhorando a produtividade durante todo o ano.
O carrapato, ele ao sugar o sangue do animal, ele está debilitando esse animal, ele enfraquece esse animal, por consequência ele demora mais para engordar. Ele, o carrapato ele pode transmitir doenças, então esse animal, o bovino ele pode chegar a morrer por doenças que o carrapato transmite. Então esse produto, o que, que ele vai fazer? Impedir que, esse animal, que o bovino morra por uma doença transmitida pelo carrapato, vai permitir com que ele ganhe peso mais rapidamente, né, porque o carrapato não está lá tirando dele esse ganho, então ele vai chegar ao abate numa idade mais nova. Isso vai dar uma carne melhor lá na ponta.
Tecnologias de defesa agropecuária são sempre muito bem-vindas para o mercado frigorífico, segundo o coordenador de compra de gado da Minerva, Fabiano Tito.
Conforme a pecuária vai avançando em termos de incorporação de tecnologias, aumenta a produtividade, né? Aumenta a produção de carne. E, ao mesmo tempo, você produz um produto de melhor qualidade, né, que atende às exigências do mercado consumidor. O caso de sanidade é um ponto extremamente importante. Né? Um animal sadio, ele produz melhor, ele se desenvolve melhor, ele ganha mais peso. Né? E também você entrega para o consumidor um produto seguro, né, e de qualidade elevada. Então, ele atende nas duas pontas, tanto em aumento de produção como em qualidade.
O clima tropical do Brasil colabora com a proliferação de parasitas. Por isso, o gerente técnico da MSD, Daniel Rodrigues, reforça a necessidade de carrapaticidas que limpem não só o gado, mas também o pasto.
Como o nosso foco é o tratamento do carrapato, que é o maior desafio, nós precisamos de um produto que elimine o carrapato, mas que tire ele da pastagem. Porque o carrapato é uma característica interessante. Ele vive uma parte da vida no animal e uma parte da vida no ambiente. E a maior quantidade de carrapato está presente no ambiente. Similar ao que acontece às vezes com as infestações de carrapato nos nossos cães.
Ao aliar pesquisa, tecnologia e sanidade no campo, quem sai ganhando é você, consumidor final, que compra carne bovina de qualidade e com segurança nos supermercados e açougues.
Amigas e amigos, fechamos o primeiro bloco da Hora do Agronegócio e veremos logo depois do intervalo, vamos ouvir o Xisto Alves.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Saúde, com o geriatra do Hospital das Clínicas de São Paulo, Wilson Jacó.
Todos sabemos que a memória é um dos pontos dos quais reclamamos frequentemente. Ninguém tem a memória que gostaria de ter. E com o avançar da idade, as nossas dificuldades com a memória tornam-se mais importantes, não porque elas sejam mesmo mais frequentes, mas que passamos a valorizá-las mais. Na maior parte das vezes, por uma falha de memória, entendemos que alguma doença está se prenunciando ou alguma doença está começando a aparecer. Dentre elas, a mais temida, a doença de Alzheimer. Recomendo a todos que avaliem em que condições esta memória está sendo esperada. Nem sempre damos a devida atenção aos fatos ou àquilo que gostaríamos de guardar. E frequentemente queremos que a nossa memória seja tão prodigiosa quanto foi no passado. Tenham cuidado ao avaliar a própria memória. Que com o avançar da idade ela se modifica é verdade, mas nem por isso torna-se menos eficiente. Exercícios que priorizem a nossa capacidade de utilizar a memória são também muito importantes. O que nos interessa, guardamos com mais frequência ou com mais intensidade do que aquilo que não nos é importante. Portanto, insisto, para ter boa memória, há que ter boa atenção e há que ter uma atividade bastante importante no âmbito do raciocínio. Quem quiser ter boa memória tem que cuidar bem dela. E isto é possível em qualquer idade. Wilson Jacó, Geriatria para Jovem Pan News.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Ouvintes, falando direto da Europa, de uma região chamada Somacampanha, próximo a Brescia, na Itália, teve lugar aqui o seminário e workshop sobre análise sensorial de alimentos. A Itália criou o IASA, International Academy Sensorial Analysis, que objetiva agora lançar uma nova certificação no mundo dos alimentos e bebidas, a certificação sensorial. E nos foi oferecido levar a Academia Internacional de Análise Sensorial para o Brasil. Vamos ver o que acham os nossos especialistas. Mas uma das questões discutidas foi sobre a logística e o impacto dela na sensorialidade dos alimentos. E sim, um navio que leve mais de 50 dias para colocar um produto da Europa em Xangai, por exemplo, com certeza provoca alterações sensoriais no seu conteúdo. Por isso, ouvintes, enquanto isto, curtam a nossa banana brasileira, a mais gostosa do mundo, e a banana branca, em especial, inigualável. Mas, sobre a logística, há um projeto com a China de remontar o caminho da Europa para a China por trem. Sim, por trem. E a expectativa está em poder fazer esse trajeto em apenas 7 dias, o que significa um ganho de custo, de velocidade e de qualidade. Investimentos já estão sendo aportados para o projeto do trem da China. Logística decide tudo. E enquanto o pessoal por aqui vai reviver a Rota da Seda do histórico Marco Polo, ligando Europa à China por trem, em cerca de 7 dias, os nossos trens e a logística brasileira seguem em ritmo de paque que empacou com a corrupção e os presidentes das principais construtoras nacionais na cadeia. Mas aqui da Europa, uma verdadeira agrosociedade, foi criada a Academia Internacional de Análise Sensorial para a certificação sensorial de alimentos e bebidas. E vem aí também um show de logística com o trem chinês, mais rápido e barato do que os navios, e Pigo Veloce. Direto da Europa, para a Hora do Agronegócio e Agrosociedade, José Luiz Tejon.
Em campo, produtores e seus desafios.
Há 30 anos no mercado, a empresa Dalla São Paulo é especializada em mamão papaya, além de oferecer outras frutas como manga, limão e mexerica. O gerente de qualidade, Samuel Canavaroli, afirma que a fruta é entregue com frescor e seguindo requisitos de rastreabilidade.
A gente trabalha com a fruta 100% rastreada e visamos muito o sabor. Tá? Temos um controle de qualidade, que dentro desse controle de qualidade a gente também faz o controle de Brix dessa fruta, que é, a gente faz um controle de sabor, temos uma classificação.
O mamão formosa tem plantio de curta duração, por isso a produção da Dalla São Paulo conta com parcerias. Assim, o fornecimento é garantido durante todo o ano para um mercado interno em expansão, conforme explica Samuel Canavaroli.
Essa fruta ela é muito delicada, então fazer um plano de exportação ela não conseguiria estar aguentando. A gente fizemos visitas já para fora, a fruta lá também, ela não tem muita saída, não tem uma qualidade. Então é uma fruta realmente tipicamente brasileira.
O gerente de qualidade indica que as frutas da empresa Dalla São Paulo são encontradas em feiras de rua, supermercados e hortifrutis do estado. 80% da carne bovina produzida no Brasil é consumida internamente e apenas 20% vai para exportação. Somente o estado de São Paulo é responsável por abater 25% do total do território nacional, segundo o secretário de Agricultura, Arnaldo Jardim.
São Paulo hoje, de tudo que tem de gado no Brasil, tem uma pequena participação, 5% só. Mas dos abates que se fazem, São Paulo tem 24%. Da comercialização que se realiza, a maior parte se faz aqui. Dos insumos que são produzidos, necessários, a maior parte também é daqui. E todo o processo depois de embarque para o exterior se faz principalmente pelos nossos portos, com destaque o Porto de Santos. Portanto, São Paulo retoma uma iniciativa e isso é muito bom para o consumidor brasileiro. Melhor carne, menor custo. Para o produtor produzir mais, isso gera renda e aquece a nossa economia.
O secretário da Agricultura do Estado de São Paulo ressalta a necessidade de conversar sobre carne bovina com o consumidor. Para isso, foi lançada a Semana da Carne, que conta com o apoio da Sociedade Rural Brasileira, segundo o presidente da entidade, Gustavo Junqueira.
Não tem como você melhorar, ganhar produtividade, sem que você escute o seu cliente. E como se fala, não tem jogo sem placar. E, portanto, nós estamos montando esse placar, é ter todo mundo na mesma semana discutindo a pecuária de hoje, a pecuária do futuro, o consumo de hoje, a nutrição, o impacto ambiental, o impacto na saúde, tudo isso vai estar dentro dessa discussão.
O presidente da SRB destaca ainda que a qualidade da carne bovina brasileira precisa ser mais conhecida e reconhecida. Para o diretor da Associação Brasileira de Indústria de Exportação de Carne, ABIEC, Fernando Sampaio, organizar o evento em São Paulo é estratégico.
Essa Semana da Carne precisa ser como a São Paulo Fashion Week é para moda. A gente tem que ditar as tendências e entender as tendências do consumo de carne. E isso, São Paulo está na ponta, né? A gente vê esse movimento de hamburguerias, food truck, novos açougues especiais surgindo, novas formas de consumir carne. Então isso é importante porque isso vai ditar o que vai acontecer na indústria, na genética do bovino. E a gente precisa ser um exportador dessas tendências.
A Semana da Carne será realizada entre os dias 13 e 19 de junho na Bienal do Parque do Ibirapuera. Entre as diversas atrações, destacam-se as promoções de carne bovina em restaurantes e supermercados e o encontro entre os grandes líderes no mercado mundial da carne. Marque no seu calendário, entre os dias 13 e 19 de junho, na Bienal do Parque do Ibirapuera, a Semana da Carne.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui conversando com Xisto Alves, da JetBov. É um pessoal que tem uma startup e foi considerada uma das mais criativas e interessantes num programa da Inovativa Brasil, que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma análise para estimular a criatividade jovens a ingressar neste campo de empreendedorismo. Então, Xisto, nos explique a JetBov, que é o que vocês criaram, como é que os nossos ouvintes podem tirar proveito desta invenção que vocês fizeram. O que é a JetBov?
Legal, João. Bom dia, obrigado. Nós somos uma startup então, que leva inteligente tecnologia em gestão para a cadeia produtiva da carne. Essa é o nosso propósito, né?
Sim, no ramo da pecuária, no ramo da cadeia produtiva da carne, mais na parte da bovinocultura, é isso?
De bovinocultura, perfeito.
Okay.
Então, é um sistema semelhante a um aplicativo, né, que funciona pela internet, em nuvem, né, pode ser acessado de qualquer dispositivo, como computador, tablet, ou celular, né?
Sim.
E com isso, o produtor, então, o pecuarista, né, ele consegue acompanhar as métricas que são essenciais para ele aumentar a eficiência na sua produção, né? E também a padronização na carne que ele produz, agregando então maior valor nessa produção, tudo isso de uma forma financeiramente sustentável, ou seja, ele consegue cuidar de todos os custos que estão envolvidos na produção, na fazenda, enfim, aí
muito interessante.
Uma visão de rentabilidade. Sim. Né, do negócio mais preciso,
okay. Ele
precisa para tomar decisão. Né?
Isto serve para pequenos também, produtores?
Sim, principalmente pequenos. Né? Então, ele é voltado para pecuaristas aí que trabalham nas etapas, né, em todas as etapas, aí, desde a cria, recria, engorda, né? Incluindo semi-confinamento, confinamento, ciclo completo, enfim, todas as etapas aí da produção. E a gente justamente tem esse diferencial, que é, de uma maneira bastante simples, né, controlar todas essas informações que envolvem a produção, trazendo dos grandes, né, essa tecnologia para os pequenos.
Muito interessante.
Né, enxergar índices zootécnicos, enxergar quanto que custa produzir cada boi, né?
Claro, então, todo o ciclo, né?
Isso, todo o ciclo, aí a gente tem isso como um ponto muito forte, assim, que é justamente a facilidade em acessar em utilizar, né, o sistema. A gente recebe diariamente feedback aqui dos usuários, dos clientes, como um sistema bastante intuitivo, e qualquer pessoa consegue usar sem dificuldade, né? Nosso lema até a gente tem aqui, que a gente tem que ser mais fácil do que usar planilhas, né?
Então, isso é muito bom, né? Persegue. É, porque muita gente se afasta dessa tecnologia por achar que é muito complicado. Agora, X, como é que o nosso ouvinte pode entrar em contato aí com esse conhecimento? Qual é o endereço aí na rede social? Como é que ele acessa?
Perfeito. O nosso site é o www.jetbob.com.
Né? Com sem BR. .com sem
BR.
Então, olha, vamos repetir. Para você que está nos ouvindo, mesmo a pessoa que está aqui na cidade, que tem curiosidade, quem sabe até se transformar num empreendedor aí da pecuária, o negócio da carne tem um crescimento grande para os próximos anos no mundo todo. Atenção, o endereço é www.jetbov. Então é www.jetbov.com/BR. Acessando neste site, a pessoa entra em contato também com vocês, a gente pode conversar com vocês, ter diálogo, trocar ideias?
Perfeito, ali tem, né, o nosso contato, tem também informações sobre o que é o sistema, como que ele ajuda o produtor, né? E também já tem o link, Tejão, para fazer o cadastro e começar a usar já o sistema a partir, né, do primeiro momento ali que você acessa. Então, nós temos uma versão que é gratuita para pequenos.
Ah, tem ali uma opção gratuita que a pessoa pode começar a usar imediatamente, é isso?
Exatamente.
Ah,
ele
ótimo.
Já clica no link, comece a usar, coloca ali, né, cria um usuário, coloca ali alguns
legal.
Dados que você está fazendo e tal, e já começa a usar imediatamente, cadastrando os animais, já vendo os relatórios, tudo. Então, é bem bacana ali, bem fácil mesmo, né?
Sim.
E esse é uma forma aí do produtor já começar a se inserir então nessa tecnologia.
Muito legal.
Como que ele pode.
Muito legal. E depois, se precisar coisas mais avançadas, aí é um acordo que vão fazendo com você aí, perante uma remuneração. Mas já tem ali um test drive bacana ali para quem quiser já ir aproveitando a ferramenta, certo?
Exatamente, exatamente.
Legal.
É fundamental aí, né? Até para o produtor ele conseguir enxergar, né, quais são realmente os benefícios.
Tudo
que
bem.
Ele vai ter com o sistema, o que ele precisa, né, de informação ali para começar a aprimorar na sua gestão, né, começar a ter uma visão melhor sobre como que está realmente, né, o desempenho dos animais, se o animal está ganhando peso, se não está, o que ele precisa fazer, quais são os produtores, né, os criadores de qual ele está comprando, que está tendo melhor desempenho. Então, tudo isso ele consegue ver através do sistema.
Xisto, quero agradecer muito aqui a sua entrevista e a criação de vocês aí. O trabalho, vocês estão em Joinville e estão inovando, colocando à disposição sistemas, ferramentas de controle, que é fundamental, sim, para qualquer produtor que vai ao futuro. Se ele não tiver esse conhecimento, ele não conseguirá êxito de forma alguma. Então, parabéns a vocês, vou repetir.
Obrigado,
aqui. Xisto, o endereço é www.jetbov.com/BR. Ali os nossos ouvintes já entram em contato e recomendo. E conversem também com vocês aí. Xisto, parabéns aí, continuem.
Legal, obrigado, Tejão. Nós ficamos à disposição e queremos continuar ajudando aí a transformar a gestão e a pecuária no Brasil.
Muito obrigado e parabéns. Sucesso, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Amigas e amigos, a Hora do Agronegócio, muito obrigado por mais este programa ao nosso lado, obrigado pela audiência e espero vocês no próximo domingo. E ficamos aqui com esta obra-prima de Renato Teixeira, Tocando em Frente, onde ele relembra que cada um de nós compõe a sua própria história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, tocando em frente. E aqui tocamos em frente na produção com Mariana Grilli e na sonoplastia com o querido amigo Reginaldo Lopes.
Ando devagar, porque já tive pressa e não deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me
me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.